Vocês sabem aqueles pacotes de pão integral que tem assim o primeiro pão, que é aquela coisa meio estranha, meio fina, super seco e meio que ninguém quer porque é a pior parte. Todos os pães, pão integral já não presta, mas esse primeiro pão é o pior, ninguém nunca gosta. E às vezes eu acordo e eu me sinto esse pão, minha gente. Por quê? Porque eu me sinto meio lixosa, meio inútil, meio prestável, burra. E eu acho que de vez em quando a gente inevitavelmente vai ter esses sentimentos, né? Eles podem vir de diferentes gatilhos, mas no final das contas eu acho que todos eles partem de algum tipo de insegurança. E aí é sobre isso que a gente quer falar nesse episódio do Deixe de Pantinho. Se você ainda não me conhece, eu sou Júlia Vasconcelos.
E eu sou Vitória Rezende, e às vezes eu também me sinto como a primeira fatia do pão integral. Muito embora eu quisesse ser o sonho recheado com doce de leite, mas tem dias que não dá, sabe? Tem dias que você é realmente o pão de ontem que sobra na padaria. E outro dia a gente tava conversando com Júlia, né? Conversando com Júlia sobre isso, e eu percebi que não era só eu que tinha essa noia, né? Com essa segurança em diversas áreas da minha vida, né? E aí a gente conversou sobre a possibilidade de fazer esse episódio e para conversar com a gente, nós convidamos uma pessoa que eu não sei nem explicar, não sei nem apresentar essa pessoa. Ela é sempre citada aqui no Deixe de Pantinho, é praticamente um membro do Deixe de Pantinho, é onipresente e é Luana Rocha, nossa ouvinte, jornalista, mas que hoje está aqui para conversar com a gente sobre ser doida.
Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa.
Bem-vindo ao Deixe de Pantin!
Oi, gente! Eu tô muito feliz de estar participando desse Pantin. Sou a maior fã desse podcast. Não só porque sou citada, mas porque é simplesmente o melhor do Brasil, fazendo aqui a propaganda. Não tem muito o que falar para me apresentar. Sou jornalista, mas como Vitória falou, hoje eu vou falar sobre minha especialidade, que é ser doida.
Bom, galera, e para começar, eu queria aqui que a gente tirasse esse momento para abrir o nosso coração, né? E falar desses momentos que, por algum motivo, a gente não se sente bem com a gente mesmo, né? E eu queria saber de vocês, quais são as inseguranças mais recorrentes na vida de vocês?
É pra listar?
Ai, amiga, pode listar.
Vai, Luana. Luana, se começa a fazer uma piada.
Tá.
Eu sou uma mulher engraçada.
No momento, a minha maior insegurança, apesar de ter várias, é profissional. Eu me formei e tal, e eu sei que eu sei fazer as coisas, até porque eu passei 6 anos presa na UNEB, mas fica aquela coisinha na cabeça martelando, sabe? Principalmente nesse tempo de pandemia, que você já tá doido, fica um pouco mais com o tanto de desemprego que tá rolando, minha cabeça fica louca. E eu tenho um problema de ansiedade, que foi uma coisa que eu adquiri na pandemia. Então tá complicado o negócio, porque parece ser pouca bosta, mas não é. Eu venho passando todo dia uma luta danada para conseguir as coisas, sabe? Porque é o sentimento de insuficiência. Depois disso, é capaz de eu nunca mais arranjar um emprego, gente. Eu vou fazer as coisas, eu sei fazer, tá? É só que é isso, acho que é comum. Na verdade, a gente se sentir, às vezes, um pouco inferior, em sentido de você acha que não vai dar tempo de terminar as coisas, que o dia passa muito ligeiro, não dá tempo de fazer tudo, e o deadline é tal hora e você ainda tá, sei lá, atrás de fonte. Então, assim, é complicado o negócio. E eu acho que essa insegurança minha nasceu muito na adolescência, pré-adolescência e tal, porque eu era muito tímida. Eu não era uma tímida normal, eu era uma porta. Eu já paguei muito mico por causa disso. Calada, bicha muda todinha, aquele meme da bicha muda. Então, assim, melhorou muito na faculdade, né? Por fazer comunicação e tal. Mas eu era muito tímida mesmo. E eu acho que isso foi essencial pra hoje eu ser muito, muito insegura.
E é muito doido esse negócio de insegurança profissional, porque eu acho que, menor ou maior medida, todo mundo tem um pouco. E é principalmente nos começos. Véi, começos são simplesmente horríveis. Porque você nunca sabe o que esperar. Às vezes, eu já percebi isso. Nas minhas experiências de estágio, uma coisa que no começo para mim é simplesmente o inferno na terra, depois vira algo completamente corriqueiro. Então, essa coisa do começo faz a gente ficar doido. Simplesmente a minha vontade é largar tudo. Quando uma coisa tá muito difícil, eu penso, eu vou largar, não tem condições. Então, essa coisa profissional, mesmo que a gente saiba do nosso potencial, saiba que tem capacidade de fazer as coisas, fica aquela coisinha no fundo da cabeça de será que eu tô fazendo as coisas direito? Será que minha chefe não me odeia? cadeia, eu não sei vocês, mas as minhas experiências profissionais, todas elas, eu pensava que a minha chefe me odiava. E eu comentava isso com as pessoas e com minha mãe. Mãe, eu não sei porquê, mas a minha chefe me odeia. Ela me odeia, eu tenho certeza. Eu sinto no oi que ela me dá. E aí depois, tipo, quando eu saía do estágio e eu tinha oportunidades de conversar com a pessoa ou ouvia coisas que ela falava de mim, eu via que, na verdade, a pessoa gostava de mim e como eu gostava dela e tal. Então, isso mostra muito que a gente tem uma síndrome de impostora gigantesca nessa área profissional, né? E, assim, ainda dentro dessa área profissional, tem uma coisa que eu tenho muita insegurança, que é a maneira como eu me relaciono com as pessoas nesse ambiente. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tudo que envolve grupos, trabalho em equipe e tal, apesar de eu gostar, às vezes eu tenho muito medo de ser a insuportável. Às vezes eu tô fazendo uma coisa qualquer, corriqueira, tipo, lembrando de algum prazo, gente, vem, tem que fazer isso. E aí eu fui pensando, meu Deus, pronto, acabei de encerrar uma amizade de 5 anos, porque eu falei isso e agora fulana me acha chata, me acha não sei o quê. Enfim, eu começo a aumentar um negócio do tamanho enorme e fico o resto da noite pensando, meu Deus, pronto, acabou tudo. Eu sou um ser humano horrível. Vocês também têm isso?
Ó, eu não tenho essa coisa do começo, né? Você falou que você sente muito insegura no começo das coisas, o começo do trabalho, o começo do estágio. O meu problema é o adiante, sabe? O que vem a seguir. Porque, por exemplo, tem um ano que eu tô formada. Depois que eu saí da faculdade, eu passei por uma assessoria. Eu compartilhei muito com as meninas, né? Com Júlia, com as outras meninas do podcast, como era um lugar que... Era um trabalho que não me fazia tão feliz, né? Eu trabalhava, eu aprendi bastante, mas não era exatamente o que eu queria fazer da minha vida. Aí agora eu já tô trabalhando numa rádio, tô tendo a oportunidade de aprender muita coisa, que eu não fazia ideia, tô tendo a oportunidade de experimentar muita coisa, e tá sendo muito divertido, mas eu tenho a síndrome da estagiária. Parece que eu nunca vou me sentir jornalista, parece que esse momento nunca chega, porque eu me sinto eternamente a estagiária na primeira semana de trabalho. E aí você fica tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? É como se você tivesse o tempo todo constantemente aprendendo qual vai ser a sua rotina de trabalho ali, e aí você fica ao mesmo tempo insegura, do tipo, eita, eu publico isso, eu faço isso, eu mando pra aprovação de alguém pra pessoa ver se tá certo, porque você tem um momento que, sei lá, sua cabeça é uma orquestra de jeito que eu faço muitas analogias à Carminha, mas eu gosto muito da Carminha. Uma orquestra de Carminhas gritando dentro do seu juízo. E aí você não sabe o que fazer. E aí eu tenho muito isso, assim, essa síndrome de estagiária. Nada contra estagiários, inclusive tem amigos que são. Mas eu tenho muito isso, assim, de parece que eu nunca vou conseguir me apropriar do que eu tô fazendo.
Nossa, Vicky falando que não fica nervosa na primeira semana, apesar da síndrome de estagiária. Eu acho chique quem não fica nervoso na primeira semana. Porque tudo que começa na minha vida, a primeira semana é um terror. Eu não durmo, eu fico doida, é descabelamento, é daí pra cima. Agora, uma coisa que acontece comigo, que vai contra o que Júlia falou, que às vezes ela acha que fica sendo, se achando meio chata e tal, é uma coisa que... O contrário me deixa insegura, que no caso eu queria saber cobrar mais, sabe? Tipo, às vezes alguma coisa me incomoda no trabalho e eu quero dizer, né, pra pessoa que ela precisa fazer de outro jeito, alguma coisa assim. E eu fico, sei lá, com dó, eu não sei como falar isso pra pessoa, eu não sei fazer essas coisas. E é uma coisa que eu cobro muito de mim, de... precisar tomar as rédeas e de tomar as decisões que eu preciso tomar, entendeu?
Sim.
Inclusive, tinha uma vez que eu participei de um freela aí e tinha um homem que nem trabalhava comigo, mas que tava sabendo as coisas que estavam rolando e tal. E ele sempre vinha no meu WhatsApp pra me dar, tipo, dicas. E eu não pedi dica nenhuma, tá ligado?
Ele tá fazendo a função de ser homem.
Exatamente.
Que essa é inconveniente.
Exatamente. E aí eu ficava naquela coisa de, sei lá, por ter essa insegurança de não me impor, eu ficava, velho, que coisa chata de ter uma pessoa ali, um homem, dizendo pra você o que você tem que fazer, como se você não soubesse, sabe? Isso me incomodou muito, e eu só queria ter tomado as rédeas, assim, e ter dito, não, mas não precisa, eu não preciso que você faça isso pra mim, porque eu sei o que eu tô fazendo.
Eu acho que é muito interessante, Luana, falar isso, porque a gente percebe também que tem essa coisa de gênero que atravessa nossas relações de trabalho, né? Porque uma coisa era se o cara ainda trabalhava trabalhasse com ela, fizesse parte da mesma equipe e tivesse ali, né, como colega de trabalho, dando uma dica, dizendo, ó, talvez se você fizer assim, seja mais legal. Mas o cara nem trabalhava com ela, tipo, por que que você tá indo falar no WhatsApp da pessoa e dizer o que você acha do trabalho, do serviço que ela tá prestando, se você não tá sendo pago pra isso, cara? Sabe? Então eu admiro muito Luana pela paciência dela.
Guerreira.
Eu acho que eu ia tratar na patada. Talvez não, porque eu também sou uma mulher frouxa, mas eu também sou uma mulher grossa às vezes. Então não sei.
Pois é. É isso que eu sinto falta. Eu preciso ser um pouquinho mais grossa, porque a pessoa às vezes a gentileza não leva a nada. Você precisa ter um pouco de ódio, sabe? Uma coisa assim, dar uma patada. É essencial na vida.
Eu acho também. Eu digo isso pra minha amiga direto. Eu digo, mulher, lhe falta ódio. Assim, tudo bem que a gente às vezes peca por excesso, mas também não dá pra gente ficar calado em certas situações. As meninas falaram dessa coisa de ser mulher, né? Acho que em todas as áreas, obviamente, isso vai acontecer, mas no jornalismo, que já é uma área que eu sinto que todo mundo meio que mete o bedelo, todo mundo acha que sabe fazer, né? Todo mundo pode ali lhe instruir a fazer o seu trabalho. Mas, quando você é mulher, isso é ainda pior. Vocês falaram dessas coisas e eu lembrei de algumas experiências. Por exemplo, no meu último estágio, eu trabalhava em um local que tinha muitos homens. E era um ambiente super masculino. Eu lembro de uma ação que eu fui cobrir e que acho que tinha cerca de 100 homens e eu era a única mulher. E eu tinha que entrevistar algumas pessoas, tinha que tirar fotos e tal. E assim, por dentro, eu estava simplesmente morrendo. Eu estava, meu Deus do céu, eu estava me sentindo uma menina, como se todo mundo estivesse questionando a minha presença ali. Mas eu pensei, não, por fora eu vou manter a pose. Porque às vezes é isso, a gente precisa se impor, mesmo que a gente não se sinta preparada para, de alguma forma, conquistar esse respeito das pessoas. Não é nem conquistar, porque deveria ser uma coisa que deveria sair naturalmente. Mas eu lembro de me cobrar muito isso, de se imponha, finja que está tudo bem, que está tudo sob controle, para você conseguir segurar a situação. Mas é muito exaustivo, às vezes, você ter que estar sempre nessa situação.
E eu acho muito interessante isso que Júlia fala, porque quando a gente é mulher, e quando a gente é mulher jovem, né, e tá em locais que são majoritariamente masculinos no ambiente de trabalho, parece que você tem que ser, sei lá, 3, 4, 5 vezes melhor do que você é, assim. Não basta você ser boa, você tem que ser a melhor pra você conseguir se destacar. E isso vai não somente do trabalho que você faz, até pro modo como você se veste, de repente. Por exemplo, eu adoro usar All Star. Por mim, eu ia pra todos os lugares, todos os ambientes de All Star e de Havaiana. Mas às vezes eu sinto que o modo como eu me visto, eu gosto de usar roupas coloridas, eu sou... Quem me conhece sabe. Eu estudei com Luana na faculdade. Ah, e você também não precisa me ofender, eu vou parar essa gravação aqui agora. Mas quem me conhece sabe o modo, né? Estudei com Luana, Luana sabe. Estudei, enfim, com Júlia também na faculdade. Eu gosto de me vestir colorida, eu gosto, enfim. E parece que às vezes o modo como você tá ali nos lugares também, às vezes eu boto um saltozinho, uma coisa assim, pra você parecer um pouco mais séria, muito embora você seja uma pessoa séria, muito embora você faça um trabalho que é bom, um trabalho com credibilidade, enfim. Mas aí parece que você tem que estar sempre mostrando que você é bom no que você faz.
Cara, completamente. Eu nunca me senti tão representada por essa sua fala, Vicky, porque eu já passei por várias situações em que eu me sentia com esse incômodo, porque eu sentia que as pessoas me olhavam como menina e não como mulher. E isso simplesmente pela forma que eu estava me vestindo. E eu acho que sim, a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter um mínimo de noção, né, pra se vestir de acordo com as situações, mas às vezes você simplesmente é uma pessoa que não usa maquiagem, que não vai trabalhar de salto, e isso é completamente normal. Mas essas cobranças, elas são tão fortes, que eu, que nunca me preocupei com isso, no meu último estágio comecei a me preocupar, como se eu realmente tivesse que atender a esse requisito. Eu lembro de conversar com minha mãe: mãe, eu cheguei a comprar maquiagem, isso foi uma coisa que eu nunca gostei de usar na minha vida, até hoje eu não gosto, mas eu cheguei a gastar dinheiro pra comprar maquiagem e conversei com uma pessoa pra saber quanto era um curso de maquiagem, porque eu achava que eu precisava, porque eu queria me sentir mais adulta, então eu queria usar roupas mais adultas, maquiagem, enfim. E aí eu fiquei pensando que eu me sentia assim porque os exemplos que eu vi à minha volta eram de mulheres muito assim. E quando o Vic falou do All Star, eu me senti super representada, porque eu só queria usar meu All Star, eu estaria fazendo meu trabalho da mesma maneira, e não é um chinelo, é um All Star. deveria ser uma coisa normal, mas a gente tem muito essas cobranças, né, que deixam a gente inseguras.
Gente, eu também tô me sentindo representada com o que Vicky falou. Eu sempre achei, na verdade, que meu look de trabalho era o look feio, sabe? Quando eu ia estagiar, eu não sentia. Eu ia estagiar e ficava, meu Deus, que troço feio. Só que era o look que eu pensava que era mais cara de trabalho. Eu cometi, gente, cometi o crime de usar sapatilha. Nunca mais eu vou ter uma sapatilha no meu pé. Até hoje, quando eu vou fazer algo assim de trabalho, eu fico pensando em roupa. Fico, meu Deus, o que é que eu uso pra essa ocasião? O que é que eu preciso usar? Tem coisas assim que eu cheguei a comprar que hoje eu fico, jamais que eu vou usar. Por exemplo, eu cheguei a comprar uma blusa de manga, toda ajeitadona, mangona longa assim. E, gente, nunca cheguei a usar, não, porque eu vou pra onde com uma blusa de manga longa nesse calor?
Em Petrolina.
É isso. Se você escuta o Deste Pantinho, você não é de Petrolina, você não é de Juazeiro, você não entende o teor dessa conversa, não entende como é dramático a pessoa chegar ao ponto de comprar uma camiseta de manga, uma camisa de manga pra ir trabalhar.
Imagine você colocar um blazer. Completo surto.
Agora, a blazer é uma coisa que eu usaria porque eu acho chiquérrimo e belíssimo.
Sim, é chiquérrimo.
Ai, eu acho. Acho muito bonito.
Inclusive, o meu sonho de vida é ser uma mulher chique e elegante. Porém, eu não tenho a verba pra essa chiqueza no momento. Então, a gente vai ter que continuar no All Star.
Exatamente. Eu também não tenho o cargo pra usar o blazer. Eu tenho que estar num cargo, assim, importante pra poder chegar a usar. Quando eu tiver o cargo aí, eu vou ter o dinheiro pra poder comprar um blazer.
Não, e pra Exatamente. Mim, eu acho que a questão pra mim é a seguinte. Que vocês estão falando de blazer, a minha questão é a questão do All Star. Eu ando de ônibus, minha gente. Semana passada, eu passei a semana todinha indo de All Star trabalhar. Quando chegou na sexta-feira, eu sabia que eu ia ter carona pra voltar do trabalho. Aí eu botei um salto. Porque, minha gente, eu ando de ônibus. Não existe você botar um salto e você andar de ônibus. É inviável.
Simplesmente inviável. É, mas a gente falou dessas inseguranças profissionais, só que existem outros tipos de inseguranças. E aí eu queria falar um pouco sobre as nossas inseguranças em relacionamentos. Como é pra vocês essa questão?
Então, gente, se tratando de relacionamento, eu acho que no geral, assim, de relacionamento com as pessoas no geralzão, como eu já disse, eu era uma pessoa muito tímida. Então, até hoje, eu tenho vestígios de timidez. Tem ambientes que, dependendo das pessoas que estão lá, eu fico muito sem saber o que dizer. Às vezes, eu não sei nem onde pôr a mão, não sei o que eu faço, eu fico meio perdida. Principalmente se for gente, assim, que às vezes faz você se sentir pequenininho. Não num sentido ruim, mas quando é alguém importante, alguma coisa assim. Nossa, eu tenho medo de abrir a boca e falar uma besteira, sabe? Mas, assim, se tratando de relacionamento amoroso, por exemplo, eu acho que já tive muita insegurança em relação a corpo, em relação a namoro, essas coisas. Mas é uma coisa que eu já melhorei mais hoje. Hoje em dia, o que eu tenho mais de insegurança em relação a relacionamentos afetivos é mais uma coisa de se eu vou ser suficiente pra pessoa, mas eu não tenho a insegurança do que a pessoa vai fazer se eu não for insuficiente. No sentido de, tipo, eu sou a pessoa perfeita pra alguém colocar chifre, por exemplo. Sabe? Eu nasci...
Eu não estava esperando por
Sério,
essa.
Sério, gente. Eu nasci pra ser corna. Eu não sei como ainda não fui.
Será?
Não, eu acho que eu nunca fui, não, né? Então, assim, pessoas que já me relacionei, por favor, entrem em contato. Se eu já fui corna, por favor, me avise. Eu juro que eu não vou ficar com raiva. Mentira, talvez eu fique. Mas é porque eu sou muito, assim, aquela coisa da confiança. Se não for pra confiar na pessoa, eu acho que eu nem começo nada. Então, tipo, não tenho muito essa coisa de desconfiar, de, enfim, essa insegurança do que a pessoa vai fazer sem eu estar vendo, por exemplo, sabe? Não tem negócio de prender, de ficar com muito ciúme, essas coisas, mas eu tenho muita insegurança em relação a, nossa, será que a família da pessoa vai gostar de mim? Ou será se eu tô sendo uma boa companheira, sabe?
Eu ia xingar aqui, mas eu lembrei que eu fiz uma promessa de não xingar mais nesse podcast. Eu me identifico um pouco com isso que Luana falou de relacionamentos amorosos, de ter insegurança com o corpo, não sei o quê. Porque é uma coisa que eu tenho, por exemplo, e ainda é uma coisa que eu não consegui superar. Haja terapinha aí pra vários anos. Mas que às vezes eu me sinto triste por não ser o padrão loirodonto. Por mais que você já tenha lido sobre feminismo, que você tinha pra ler na sua vida. Você já leu sobre misoginia, você já leu sobre pressão estética. Inclusive a gente tem um episódio maravilhoso sobre pressão estética. Mas parece que você não consegue. Existe uma vozinha interior, que é uma voz interior que fala muito alto pra ela ser uma voz sozinha. E aí você não consegue, às vezes, se despregar dessas coisas, assim. E compreender que, sei lá, o seu corpo não é igual ao corpo de fulana, mas você pode ser bonita do mesmo jeito, você pode ser feliz dessa mesma maneira, e que isso não te impede de se relacionar com as outras pessoas, isso não impede você ser uma pessoa desejada, de ser uma pessoa amada. Então é todo um processo pra você compreender essas coisas, né? E em relação ao relacionamento de um modo geral, assim, né, de amizades, de relações interpessoais, eu acho que existe também essa insegurança muito forte. E às vezes eu me sinto meio inconveniente com as pessoas. Mesmo que no fundo eu saiba que eu não sou inconveniente, mesmo que no fundo eu saiba que eu sou uma pessoa legal, se você discorda, discorde aí da sua casa. Não venha dizer
jamais,
pra gente no
amiga,
direct.
Você é ótima.
Mas aí tem muito isso assim de achar que, será se eu tô incomodando, sabe? Então existe essa insegurança, assim. E eu acho, a gente falou anteriormente, mas eu acho que também que isso tá muito ligado ao fato de ser mulher mesmo, sabe? Eu não consigo separar a questão de gênero dessas discussões, porque parece que a gente é criada pra sempre agradar as pessoas, sabe? Enquanto o menino é criado pra ser forte, o menino é criado pra ser legal, você é criada pra servir. Você tem que ser sempre legal, você tem que ser bacana, você tem que tá sempre num dia bom. E até quando a Júlia fala, por exemplo, quando a gente tava conversando sobre trabalho, quando ela fala que, sei lá, se eu cobro, eu acho que eu tô sendo chata com as pessoas, mas quando o cara cobra, ele não tá sendo chato. Ele tá sendo o chefe responsável que tá prezando pelo crescimento da empresa, entende? Então eu acho que tudo isso vai muito desse lugar, assim, de que a gente não pode bater, a gente tem sempre que afagar.
Exatamente. E duas coisas que vocês falaram que eu me identifiquei muito são essas duas coisas, da inconveniência e o ser pequenininha, que Luana falou no começo da fala dela, que em alguns ambientes ela se sentia pequenininha. Vicky citou a questão de gênero, e eu já senti isso com a questão de classe, essa coisa de se sentir pequenininha, porque dependendo do lugar que eu tava, principalmente em alguns ambientes de trabalho, eu tinha ao meu redor pessoas que viviam uma outra realidade, né, que tinha dinheiro.
Sim.
E gente, eu vou dizer a vocês, não existe nada melhor do que ser rodeado de gente pobre, ter amigo pobre, e que você vai para
tudo
e ir pra lugar de gente pobre. Porque, velho, é muito, muito, muito chato você ter que estar num lugar em que você tem vergonha de falar as coisas, em que você acha que a pessoa vai achar estranho ou chato alguma coisa que você pode dizer. Enfim, é como estar pisando em ovos. E eu tenho inúmeras situações em relação a isso, mas coisas da minha adolescência mesmo, da infância, que eu lembro de frequentar a casa de alguns amigos e me sentir extremamente desconfortável. Ou então em algum barzinho que é um pouco acima do que a gente tá acostumado, né? Do litrão mais barato de Petrolina. E estar nesse ambiente e ficar se sentindo desconfortável, é como se qualquer coisa que você fosse falar estaria errado. Então, além dessa coisa do gênero, eu acho que a questão de classe também sempre vai estar aí perpassando. No caso, como eu sou uma mulher branca, não tem a interferência da questão racial, né? Mas se eu fosse uma mulher negra, ainda seria um outro fator. Então, como o Vicky disse, não dá nem pra gente desvincular essas coisas dessas discussões, né? Outra coisa que Vicky falou, que me fez lembrar de uma conversa que eu tive hoje com minha amiga, é sobre a comparação com outras pessoas. Porque ela diz que, mesmo entendendo que eu sou bonita e a outra menina é bonita, é inevitável você não se comparar algumas vezes. E eu e minha amiga, a gente tava comentando sobre um podcast da Gabi de Pretas, né, do Afetos, que ela tava falando que tem problemas de se comparar com outras pessoas através das redes sociais. E a Gabi do Gabi de Pretas é uma mulher que você olha e você pensa, meu Deus, essa mulher é maravilhosa, uma rainha.
Sim,
se
sim.
Ela está se sentindo afetada pelas redes sociais e se comparando com outras pessoas, como que eu não vou, sabe? E o que eu achei mais interessante, eu tava discutindo com a minha amiga, é como você pode ocupar o lugar de ser afetada, mas também de afetar outras pessoas. Porque eu posso hoje estar querendo a vida daquela pessoa, mas às vezes aquela pessoa pode olhar as minhas redes sociais e pensar, meu Deus, a vida dela parece ótima, ela parece ser inteligente, ela parece ser viajada, ser, enfim, ter tudo que eu queria ter. Então, mesmo quando o Instagram ele passa uma coisa boa, por exemplo, o Instagram da própria Gabi, se você olha, você encontro uma pessoa que é saudável, faz exercícios, que se alimenta bem, que posta sobre receitas, que posta fotos de biquíni, que tem um corpo bonito, é inteligente, então você olha aquilo tudo e por mais que você goste do conteúdo, em certos momentos você pode pensar, nossa, eu queria ser assim e eu não sou. Então, essa comparação, eu acho que ela é bem prejudicial, mas infelizmente ela sempre acontece.
Vocês iam falando e eu ia pegando pontinhos assim que eu quero falar. Júlia falou lá na frente a questão da renda, de se sentir pequena e tal. E uma coisa que eu venho percebendo é que, tipo, pelo menos funcionou comigo, que depois que a gente cresce, não que a gente não tenha inseguranças, óbvio, a gente tá aqui com 20 e tantos anos falando sobre insegurança, mas eu acho que depois que a gente cresce, a gente aprende a selecionar mais algumas coisas do que vai fazer bem, do que vai fazer mal pra você. Você aprende a selecionar os ambientes, as pessoas com quem você vai andar, as discussões que você vai participar e tal. E aí você vai aprendendo mais essa coisa de não precisar mudar pra encaixar em alguma coisa, pra encaixar em alguém, enfim. Então, claro, cada caso é um caso, a gente tá sempre com inseguranças e melhorando elas. Uma coisa que eu tinha quando eu era menor, inseguranças muito maiores com o meu corpo, e que depois que eu cresci eu percebi que eu andava com pessoas que não me faziam bem, que me colocavam um pouco pra baixo, coisas assim. Então depois que eu comecei a andar com outras pessoas, mudou muita coisa, principalmente na questão da timidez também, que eu já falei. E outro ponto é que eu vejo que essa comparação em relação à renda, em relação a corpo e todas essas outras inseguranças, começam muito mais cedo, porque pode ter começado com a gente, assim, sei lá, na adolescência e tal, mas eu vejo gente muito nova, tipo, sei lá, a galera tem 11 anos, 12 anos, e tá na internet se comparando com aquela Mel Maia o tempo todo, porque eu não sei o que diabo essa menina faz, que o povo tá o tempo todo se comparando com elas. Você entra no Twitter, tá lá, Mel Maia, você entra, a menina não fez nada, é só, tipo, a galera se comparando a ela. Então eu sinto que é uma coisa que tá começando cada vez mais cedo na vida das pessoas, e principalmente na vida de meninas.
Isso que Luana falou da seletividade quando você vai crescendo, pra mim é assim, extremamente importante, é primordial. Eu acho que pra mim o que fez a maior diferença foi me rodear de um ciclo saudável de amigos, sabe? Por exemplo, quando eu passei pelo processo de transição capilar, é um processo extremamente complicado e doloroso pra muitas mulheres. E eu não vou dizer que foi fácil pra mim, porque também não foi. Mas ele foi muito mais fácil por causa das pessoas que estavam comigo. Na época, eu namorava e uma insegurança era, mas será que ele vai continuar me achando bonita com meu cabelo nessa cagada que ele tá? E quando ele for cacheado, tinha muito tempo que meu cabelo não era cacheado, será que ele ainda vai continuar me amando e gostando do jeito que eu sou? Então podia ser uma coisa que poderia ter me travado e me paralisado e feito eu desistir, mas ele foi uma pessoa que foi incrível, né? Assim, ele fez a coisa que uma pessoa normal e gentil deveria fazer, né? Que é ser respeitoso, ser compreensivo com o momento que a pessoa tá passando. Então, ele sempre me colocava pra cima, e não só ele, como meus outros amigos também. Então, a gente ter essa noção de que a gente precisa estar perto de quem faz a gente se sentir confortável é extremamente importante, porque às vezes eu vejo algumas amigas passando por processos assim, de mudanças, que são muito mais dolorosos porque elas ficam relatando comentários de amigos que são nocivos. E aí você pensa, cara, se uma pessoa que é sua amiga tá fazendo esse comentário, imagine como é que você vai, sabe? É muito tóxico isso. Então a gente precisa selecionar melhor quem anda com a gente. Isso também me lembra muito uma questão que é muito forte na gente, que é a necessidade de aprovação. Eu acho que a partir do momento que a gente se livra um pouco dessa coisa, a vida flui muito mais fácil. E pra se livrar dessa necessidade de aprovação, é também sobre com quem você tá, né? Porque eu acho que quando você tá em um ambiente em que as pessoas são completamente diferentes de você, que ela preza por coisas que você não preza, você sempre tá tentando chegar em um patamar. E essa corrida por estar em um lugar é muito cansativo. Então, hoje em dia é tipo, ah, eu sou do jeito que eu sou, quem quiser me virar, aceita desse jeito, quem não quiser me ver, que lute sozinho, porque é o que temos pra
problema
hoje.
Sim. Esse é o primeiro episódio deste Punkin que eu estou gravando com lágrimas nos olhos, porque eu fiquei muito emocionada com o que Júlia falou. Porque eu cortei o cabelo ontem. Inclusive, eu encontrei hoje Júlia e Luana. Não porque a gente estava aglomerando, mas porque a gente faz aula de fotografia juntas. E a primeira coisa que Luana fez quando me viu foi dizer que eu estava uma grande gostosa. Já cortei o cabelo assim outras vezes, se você não tá me vendo. Mas se você, enfim, me segue em alguma rede social, Se você não me segue, eu tô com o cabelo bem curtinho, meio Elis Regina. E eu já cortei o cabelo assim várias vezes. E a primeira vez que eu cortei o cabelo, assim, eu tava dentro de um relacionamento. Uma crítica que essa pessoa me fazia muito constante era em relação ao meu cabelo curto. Então, essas críticas ao tamanho do meu cabelo me fez questionar muito, durante muito tempo, a coisa da feminilidade. Era como se, então eu cortei o cabelo e eu deixo de ser feminina, é essa relação. Então, eu tenho cabelo curtinho já há algum tempo, né? Tem uns 5, 6 anos aí que eu venho cortando o cabelo com muita frequência, que eu não deixo passar do ombro. Mas curto como ele tá agora, eu não tinha voltado desde o fim desse relacionamento. Então, pra mim, é um passo de dizer, ó, cortei o cabelo, e que vai além de cortar o cabelo, vai além do lance de cortei o cabelo, estou bonita, cortei o cabelo porque eu quero mudar. Pra mim também é um momento de dizer assim, cortei o cabelo porque eu posso cortar o cabelo, porque eu estou bonita assim, porque eu me sinto bem fazendo isso, e não tem uma pessoa pra dizer, cara, você fica melhor com cabelo grande, eu acho que não tá legal assim. Então não sei, gente, eu tô perdida aqui, eu tô realmente muito emocionada, porque eu imagino que isso, né, eu nunca passei pela transição, nunca tive cabelo, nunca dei química no cabelo, mas eu imagino que esse momento é de fato um momento muito delicado pra todas as pessoas, pra todas as mulheres que passam com isso, porque isso mexe também com a autoestima da gente, né? A autoestima da gente às vezes tá muito relacionada a cabelo, né? A gente tem esse apego ao cabelo, o modo como as pessoas ao nosso redor lidam com isso, lidam com essa mudança na sua imagem, na sua aparência, né? Isso reverbera muito na nossa autoestima.
Pois é, pra você ver, amiga, que coisinhas pequenas, às vezes, de mudança na gente representam muita coisa na nossa cabeça. Eu digo de novo, amiga, seu cabelo está belíssimo. Você é uma mulher belíssima, você não precisa da aprovação de ninguém. Inclusive, eu e Júlia, a gente fica web fofocando, falando de você pelas costas. Dizendo, meu Deus, mas Vicky é muito belíssima. Vicky, às vezes, posta foto, a gente fica, não, sem condições nenhuma essa mulher.
Sem condições nenhuma. Sinto muito por vocês não poderem ver. Mas é isso, gente. Acho que no final do dia é muito aquela mensagem que a gente deixou no episódio sobre corpos, né? Que é a gente ser gentil com os outros, porque a gente tem as nossas inseguranças e as outras pessoas vão ter as delas, né? Então, se a gente puder tornar esse processo para os outros um pouco mais fácil, vai ser bem melhor para todo mundo, né?
E a gente tá aqui falando sobre inseguranças, a gente tá brincando com isso. Eu também me emocionei um pouco, mas eu acho que a questão que fica aqui é a seguinte: todo mundo tem insegurança? Todo mundo tem insegurança, né? Mas se você tiver a oportunidade, eu sempre falo para as pessoas irem para terapia aqui nesse podcast. Não é no sentido banal do tipo, não, galera, procura uma terapia. Eu sei que terapia não é uma coisa acessível, né, para todo mundo, mas se você tem a oportunidade, né, e se você se sente inseguro, e se você percebe que isso atrapalha você dentro das suas relações profissionais, dentro das suas relações pessoais, eu acho que vale a pena procurar um profissional para tratar isso, assim, né, para que você possa viver melhor consigo mesmo e também com todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Agora, se você é a pessoa arrombada que gosta de ser maldoso com os outros, aí eu gostaria gentilmente que você fosse pro inferno. E agora a gente vai pro balaio.
Eu tô indignado!
Se essa é a sua primeira vez aqui no Deixe de Pantin, agora a gente tá no quadro Balaio, que é onde a gente deixa indicações pra você assistir aí no seu final de semana e que tem um pouco a ver ou não com o assunto que a gente falou durante o episódio. Luana, faça as honras e traga aí a sua indicação pra gente.
A minha indicação é uma série bem antiga, na verdade, que é My Mad Fat Diary, que a série tem a protagonista Ray, que é uma menina gorda que passa por muitos problemas de autoestima, de insegurança e tal, mas a série vai muito além disso, não é só uma pessoa gorda falando sobre isso, sabe? Tem muitos detalhes que são muito importantes e que levam a série para outros assuntos, fala de insegurança no geral e do que é comum a gente sentir na adolescência. É ótimo pra quem é adolescente, mas também pra quem não é, porque eu assisti há muito tempo atrás, só que eu tô querendo ver de novo, porque eu lembro que é muito boa. Só que é bem velha mesmo, acho que é de 2013. E aí foca não só na Ray, mas também em outros personagens, vai falando de cada um e tal. Então é bem massa.
A minha indicação também é um pouquinho antiga, mas não tanto. É um filme, que é aquele filme Alguém Especial, que inclusive a protagonista é aquela atriz de Jane the Virgin, que é uma das minhas séries.
Eu amo esse filme.
É uma das minhas séries preferidas. E eu também amo esse filme. O filme, ele fala de uma menina que acabou de terminar um relacionamento super longo, de 9 anos. E aí ela meio que tá nessa coisa de se descobrir. E o filme foca muito nas amizades dela. E nessa redescoberta do amor próprio, né? Que quando você passa muito tempo com uma pessoa, às vezes você para de olhar um pouco pra si. Então nesse filme ela olha muito pra quem ela é. E o filme ele mostra que tem muitas coisas que são importantes para além de uma vida amorosa. Então trata muito do amor entre amigas, da diversão. Então assim, é um filme engraçado e que traz muito pessoas reais, sabe? Que tem inseguranças, que passam por situações desconfortáveis e tal, mas que tem várias prioridades na vida e não só ser uma pessoa perfeita e ter um relacionamento perfeito. Então eu indico muito, muito massa.
E a minha indicação é de um livro que foi lançado em 2016, virou filme, eu ainda não tive a oportunidade de assistir ao filme, que é com a maravilhosa Fernanda Montenegro. E o nome do livro é A Vida Invisível, de Euridice Guzmão. E aí é um livro que eu acho que é feito para as mulheres se identificarem, porque apesar de ser um livro que se passa na década de 40, a gente pode olhar para as personagens e identificar nelas as nossas avós, as nossas bisavós, né? De mulheres que foram criadas para serem boas esposas, mas que tinham outras ambições, né? Mulheres que queriam estudar, mulheres que queriam trabalhar, mulheres que queriam viver seus relacionamentos com liberdade e que queriam viver relacionamentos felizes também. É um livro maravilhoso, é um livro para você se emocionar enquanto lê, para você chorar o que você tiver que chorar, mas é um livro para você dar muita gargalhada também. Então eu indico muito, não vi o filme, mas se você tiver a oportunidade de ver o filme também, eu imagino que seja maravilhoso, porque tem Fernanda Montenegro, e essa é a minha indicação para hoje. A gente vai deixar essas indicações lá no nosso Instagram, você pode ir lá dar uma olhadinha. E a gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer demais a presença de Luana. Esse bate-papo foi maravilhoso e dizer para ela voltar mais vezes, porque a casa é sua, Luana.
Gente, eu que agradeço por vocês terem me chamado, amei participar. Eu poderia passar 3 horas falando sobre inseguranças aqui. Eu acho muito doido que todo mundo que participa é assim, ah, fulano fez um TCC sobre uma coisa, fulano é especialista em tal coisa. Eu fui chamada por ser doida. Então, assim, finalmente sendo reconhecida por alguém.
Grito, amiga, você é podre.
Reconhecida pelo seu talento.
Então, obrigada. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Pra Mayara, pra Flávia, pra vocês. Enfim, igual os guris do Raul Gil, dizendo beijo pra mãe, pra vovó.
Eu queria dizer que a gente ainda pode achar vários outros temas pra chamar a Luana, porque ela é uma mulher de muitos talentos.
Só me chamar que eu
quero agradecer. E agradecer a quem escutou até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.
Tchau.
Tchau.
Quando for falar meu nome, fala Luana Rocha, não Luana Dias, porque eu não gosto muito de Dias, não.
Amiga, eu não sabia, tu não usa Luana Dias em todas as coisas, não?
Grito. Não, troquei. É porque Dias é muito comum, aí fica feio.
Grito, chocada com a troca de personalidade.
Trocou o nome artístico.